Bom, como eu costumo dizer, gente, uma das melhores partes de ser brasileiro é ser noveleiro. E não à toa, até semana passada a gente era pantaneiro e tava até triste com o fim de Pantanal. Mas bastou começar a travessia, que já tô eu aqui, ó, todo atravessado, né, Gabi?
É verdade, Vitor. E não tinha como ser diferente, né? Porque novelão de Glória Perez, com direção de Mauro Mendonça Filho, dois vencedores do Emmy Internacional, né? Tinha que ser como? Desse jeito, sucesso. Isso fora o elenco de primeira, e é para celebrar essa estreia que hoje o Papo de Novela tem a honra de receber a criadora de todo esse universo, Glória Perez. Que alegria ter você aqui com a gente, Glória, seja bem-vinda, muitíssimo obrigada.
Que bom estar aqui com vocês e saber que todos já se mudaram para o Maranhão.
Com certeza.
Sim, a gente está entre Maranhão, Portugal, Rio de Janeiro. Gente, maravilhoso. Eu também sempre costumo dizer que o bom das novelas da Glória é que eu nunca saí do Brasil, Glória. Mas graças a você, eu conheço Índia, Marrocos e Maranhão, Pará. Enfim, já fui para vários lugares.
Verdade.
Gente, ó, modéstia à parte, o podcast de hoje tá um luxo, então vamos que vamos. Eu sou Vitor Gilardi, apresento esse programa ao lado da Gabi Duarte e a gente volta muito atravessado logo depois da vinheta.
É impressionante como o tempo só te valoriza.
Porque eu sou rica! Eu sou rica!
Pelas rugas de Matusalém, agora a culpa é minha, é isso?
A culpa é da rica!
Glória, então, a expectativa para a travessia estava, assim, bem alta por vários motivos. Uhum. É a novela que sucede o Pantanal, tem uma trama muito contemporânea, um elenco que deu o que falar e, claro, é uma novela sua, o que sempre causa uma comoção. Então, eu queria começar te perguntando quais eram as suas expectativas para essa estreia e que retorno você já tem recebido, assim, nesse primeiro momento.
Olha, a minha expectativa é que fosse um novelão recebido como um novelão daqueles, né, na medida que as pessoas, os brasileiros sempre gostaram de ver, né? E que causasse um impacto. Então eu fiquei feliz porque eu acho que causou.
Ah, isso com certeza causou. E você tem alguma espécie de ritual ou de alguma superstição assim pro dia da estreia? Ou depois aí de tantas novelas, de tantos anos de carreira, você consegue lidar melhor com esse dia da estreia, com esse nervosismo assim?
Não, ninguém consegue lidar melhor com o dia da estreia. Estreia é estreia. Você pode ter 50 anos de carreira, no dia da estreia você está lá com a mesma ansiedade, não é? Com a mesma expectativa é que você esteve quando estreou na carreira, estreou pela primeira vez.
Mas aí você tem algum não é bem um ritual, assim, mas você cumpre algum... Ah, não, ó, no dia da estreia eu gosto de fazer isso, gosto de, sei lá, não sei, alguma coisa assim ou não? Você só vive o dia normalmente mesmo?
Não, eu sou muito dispersa pra ter rituais, não tenho não.
Agora, Glória, nas suas obras você gosta muito de abordar, assim, temas considerados à frente, né, do seu tempo. Como a Barriga de Aluguel, o Clone. Eu, inclusive, tava vendo a abertura de Explode Coração esses dias e fiquei chocado que lá nos anos 90 você já abordava a comunicação pela internet em vídeo. Sim. A abertura tinha touchscreen, né? Assim, quase uma profecia.
E, quando eu era criança, eu não tinha reparado nisso, né? Eu, quando fui ver, eu falei, meu Deus!
É isso, tem touchscreen, gente, em 95.
Esse foi Hans Donner, tá? Esse pedaço não é meu. Esse pedaço é a genialidade do Hans Donner.
Ah, mas ela combina super com as suas temáticas.
Você viu? Ela saiu da tela. Sim. E ainda teve a touchscreen.
Não, maravilhoso. E aí eu queria que você explicasse um pouco dessa sua relação com a tecnologia, que de certa forma vira e mexe está presente ali, né? Alguns avanços sociais por meio da medicina, da tecnologia, da ciência, enfim. Como que você lida com a tecnologia?
Eu gosto nas minhas novelas de contar as histórias a partir do avanço das tecnologias. Se você reparar, em todas as minhas novelas, esse é um pano de fundo, porque é muito interessante que cada tecnologia nova que chega, ela vai introduzir novos dramas, novos conflitos, grandes mudanças no nosso comportamento, não é? Você vai ver, assistir ou viver dramas que você não viu as gerações anteriores viverem. Aconteceu, por exemplo, Barriga de Aluguel. Nunca ninguém tinha sido mãe, nunca a maternidade tinha sido dividida entre o óvulo e o útero. Então, como que aquelas pessoas iam viver pela primeira vez essa situação tão inusitada? Né? Tudo isso me impressiona. Como é você poder, isso já chegamos em Explode Coração, como é você, por exemplo, as distâncias eram tão longas né? Você imaginava como era, por exemplo, o povo chinês, o povo lá do outro lado do mundo. Mas, de repente, a internet traz isso tudo muito para perto. E você pode conhecer gente de todos os continentes, todos os países. Né? De repente, você pode frequentar aquele museu onde você não teve ainda oportunidade de pisar pessoalmente, mas você percorre aquele museu, você vê todos os quadros. Né? Por mais que você esteja numa cidade pequena e sem muitos recursos, a internet te oferece o recurso de frequentar grandes bibliotecas. Então, você veja que grande transformação isso faz. E então, me interessou muito acompanhar isso.
Incrível. Ah.
Incrível. E por falar em tecnologia, Glória, a gente viu já no primeiro capítulo toda a questão do deepfake, né? Que transforma a vida da Brisa, a personagem da Lucy Alves. E impressionante naquela cena que mostra assim, né, o gesto assim, dele clicando. Aí ficou claro ali como um gesto simples de clicar vai transformar a vida, né, de uma pessoa num outro continente por completo. Foi muito, muito, muito interessante a forma como foi abordada. E você já falou que essa trama foi inspirada em um caso real. Mas sim, você, pessoalmente, uma curiosidade, já sofreu algum tipo de golpe nesse sentido? Como deepfake, fake news, tentativa de qualquer golpe na internet, algo do tipo? É tão comum, né, hoje em dia?
O tempo inteiro, eu acho que todo mundo sofre, né? Isso aí é uma coisa que está democratizada. Eu acho que não tem ninguém assim que não tenha passado por situações difíceis na internet, por alguma agressão, alguma coisa assim. Mas eu quis usar isso porque você veja, primeiro que o que aconteceu com essa moça foi algo, isso foi em 2014, se eu não me engano, 2003, faz bastante tempo. Mas foi uma coisa que me impressionou muito, porque me levou a ver tanto a força de uma coisa assim, porque aquilo era um retrato falado, não era nem uma fotografia, não é? Quanto a maneira... É como um boato pode se espalhar tão rapidamente e aquelas pessoas que estavam ali naquele lugar, que poderiam ser pessoas legais, pessoas com uma vida, não eram bandidos, ela não estava passando entre bandidos, e que de repente elas se incendeiam e a multidão forma uma terceira pessoa, que não é nenhuma daquelas. Né? Como elas se empreiam rápido por uma pessoa que aponta e diz, ela é a sequestradora. Então, isso se espalha como um rastilho de pólvora e aquele grupo ali acaba linchando uma pobre moça que não tem nada com aquilo. Então, aquilo foi uma coisa que me doeu muito isso, né? E também eu parei para observar como é o comportamento da multidão. Isso a gente vê, por exemplo, no caso na internet. Isso não aconteceu na internet, o ponto de partida foi na internet. O linchamento da moça foi no mundo real. Não é? Mas na internet a gente vê a coisa acontecendo, a gente assiste a mesma dinâmica. Né? Alguma pessoa diz alguma coisa de você, por exemplo, te atribui algum ato ou diz alguma coisa de você, de repente uma multidão que não tem ali naquele momento para onde direcionar um sentimento de raiva, encontra você, ela nem te conhece. Mas ela se junta, e aí isso é o cancelamento na internet, é o linchamento virtual. Entende? Então, eu gostaria muito que as pessoas percebessem, as pessoas que se horrorizam tanto com o linchamento da Fabiane, que foi real, que quando ela lincha uma pessoa na internet, a ponto da pessoa ficar desempregada, passar por dificuldades, é a mesma coisa. Entende? É isso. Então, isso me interessa observar. A mudança do comportamento, como a tecnologia te oferece maneiras de se expressar diferente. E como é que as pessoas se expressam? Óbvio que, por trás da câmera, na internet, as pessoas ficam se sentindo meio invisíveis, não é? Isso a gente vê muito. Então, elas dão vazão a certos sentimentos que elas não teriam coragem de dar socialmente, sabe? Então, tudo isso eu observo, eu tenho observado, eu gosto muito de observar o comportamento humano e de trazer para as minhas tramas. E como isso está presente demais, não é uma observação futurista. Isso está aqui do nosso lado, todo mundo está enxergando. Só que como eu estou escrevendo uma novela, eu estou trazendo isso para a trama.
Ai, nossa.
Só para contextualizar aqui para o nosso ouvinte, é o caso da Fabiane Maria de Jesus, que em 2014, no Guarujá, em São Paulo, ela foi espancada até a morte por ser confundida como uma sequestradora de bebês.
Nossa,
lá em São Paulo.
Marcou muito
então,
isso.
Então, realmente. E olha que ela tinha saído de casa para ir buscar uma Bíblia na casa de um parente. E ela nunca chegou lá.
Nossa, achei perfeita essa comparação que a Glória fez com o cancelamento, porque tem assunto mais atual, né, hoje em dia, do que o cancelamento, né, que se fala tanto.
E a mesma coisa, perfeito. A Fabiane, por exemplo, uma coisa que me impressionou muito é esses detalhes, como pequenos detalhes podem definir a vida de uma pessoa. A sequestradora, ela é loura, ela não era loura, mas naquele dia ela descoloriu os cabelos, olha isso.
Foi, apareceu uma matéria recente no último domingo no Fantástico, falando isso, que nem a filha, nem o marido sabiam que ela tinha atingido o cabelo, né, e acharam o descolorante lá, gente.
Você viu a dor dessa família, né, o que isso traz? Então foi um caso que me impressionou muito, ela tinha filhos pequenos.
Isso.
Falei, não, isso é algo que precisa ser lembrado.
E Glória, além de toda essa questão do deepfake, a trama, né, um ponto assim comentadíssimo no primeiro capítulo, foi, além da trama, a atuação da Grazi Massafera, né, como Débora, principalmente naquela cena da arma, né, que aponta pra ela, que dá aquele close na reação, gente, assim, interpretação de milhões que foi mesmo. E uma coisa que eu achei genial é a Grazi, que foi apresentada pro Brasil inteiro, né, na época do BBB, ser mãe da Jade Picon, também ex-BBB, e agora também estreando como atriz. E isso foi, assim, pensado por você e pela direção, ou foi uma casualidade apenas?
Puramente casual. Foi puramente casual.
Ah, é?
Foi puramente casual. A Grazi, eu acho que ela deu, assim, ela protagonizou o primeiro capítulo, porque a novela é como se fosse um jogo, não é? Assim, nesse primeiro momento, eu tinha que mostrar a ligação do Ari e da Brisa de criança. Então, é uma parte leve, é uma parte romântica, é uma parte para vocês poderem perceber que aquilo é um amor que vem da infância e que é forte. Enquanto isso, né, não podia fazer um capítulo, tem que ter conflito. A Grazi vivia este conflito, porque o tempo passou. Né, o tempo passa e aí Ari e Brisa já estão grandes, agora é que vai começar o drama deles.
Gente, incrível. Bom, Grazi, se você estiver ouvindo, saiba que assim, entregou tudo.
Verdade.
Mas enfim, no primeiro capítulo, a Grazi, ela realmente ela teve um poder de magnitude, assim, de roubar a câmera.
Sim.
Que era um negócio impressionante, assim, a maneira como ela sugava a gente pra dentro da história e pra atuação dela. Foi realmente incrível.
E o pessoal, o público amou, tanto amou que o pessoal na internet já está pedindo mais Grazi, olha isso, mesmo sabendo né, que ela morreu, tá pedindo mais Grazi. E Glória, existe alguma chance, né, pra gente desfazer aí alguma fake news de ter algum flashback com a presença da Grazi, ou dela voltar de alguma forma?
Não, flashback tem que ter muito. Vocês não viram a força que essa mulher tem na vida?
Sim.
Ela conduz a história, ela separa dois amigos.
Mas ela morreu, mesmo, né? Não tem chance de ter uma reviravolta aí.
Agora, se ela vai voltar, quem sabe? Não se sabe, né?
Ai, gente, fica no ar aí, hein?
A novela é uma obra bela.
Olha.
E a vida também é uma obra bela.
Gente, e se a gente entrar num Glória Verso e aí rolar um clone da Débora?
Imagina. Gente, imagina.
Glória, não, mas pode acontecer. Aliás, na dramaturgia tudo pode acontecer. Porque isso que é o papel da ficção, é dar para a gente emoções, não é? E possibilidade de vivências que a vida real não dá.
Entendi. Mas assim, ela chegou, você chegou a já pensar nisso, assim, escrever algumas cenas que talvez ela já tenha gravado que você possa usar como flashback depois, ou isso é uma coisa que você vai pensar mais pra frente?
Não, vai ter muitos flashbacks, claro que gravamos, claro.
Ansioso já por isso, hein.
Ai, que bom, pelo menos teremos mais Grazi, né.
Fica aí. Agora, falando na personagem da Jade Picon, na Kiara, são muitos já os rumores sobre a trama dela. Já saiu na imprensa, por exemplo, que na trama ela vai desenvolver uma espécie de um transtorno em que a pessoa, sei lá, inventa que tá com alguma doença. Isso é real ou também é fake news? O que você pode adiantar do arco da personagem?
Eu tenho muitos colaboradores na internet. Posso escrever isso
também? O Twitter escreve junto.
Colaboradora. É o que eu digo pra você. Por enquanto, a história dela é essa. Agora, se ela vai desenvolver alguma coisa, vamos ver. É o que eu te digo, novela é uma obra aberta, como a vida é uma obra aberta, só que dirigida pelo acaso. E na novela a gente domina os fiozinhos. Mas chega um momento, mesmo na novela, em que você vai escrevendo as personagens, elas vão vivendo coisas que vão acabar sugerindo caminhos que é indispensável que você vá por ali. A personagem meio que se impõe. Então é muito cedo ainda, porque só está dado o start das personagens, para dizer o que vai acontecer com ela daqui a 2 meses. É muito cedo ainda.
Sim, mas é impressionante realmente como o público vai escrevendo, né? E ainda mais agora com o poder da internet, ainda mais quando é uma novela que, bom, teve tantos assuntos assim que fizeram a ansiedade pra novela, a galera realmente vai criando. E aí, às vezes, isso pode ajudar o autor, né? Às vezes pode ajudar você, pode te dar uma ideia.
Façam mais, mandem muitas sugestões, adoro. Porque é isso, a pessoa tá ligada, né? Novela é isso, é um diálogo com o público. Então, quando o público participa, é ótimo.
Nossa, você não teve a experiência de escrever uma novela fechada na pandemia, né? Porque isso chegou a acontecer. O autor entregar uma novela completamente já e sem poder pescar ali a reação do público para tentar mexer ali. Deve ter sido complicado, né?
Muito complicado. Foram pessoas muito bravas, autores muito bravos que conseguiram esse feito. Porque não é fácil, não. É uma obra aberta, em princípio, as pessoas sabem que é, se prepara para fazer isso, e você não poder mexer, e você perde esse diálogo com o público. O público também não se sente dentro da novela, exatamente porque, como ele sabe que a obra está fechada, ele não pode dar opinião. Mesmo que ele não seja atendido, ele quer dar uma opinião de para onde o personagem vai. Se a personagem for para onde ele quer, ele elogia. Se não for, ele xinga, chama a personagem estúpida. Chegou ao tom, mas tudo isso é participação, tudo isso é paixão. É como a Jeanette Claire dizia, né? Você pode amar ou xingar uma novela, tudo isso está dentro da paixão. A única coisa insuportável é a indiferença.
Nossa!
Não é?
Olha...
Vocês concordam?
Concordo.
Não, concordo absolutamente.
É isso.
Absolutamente.
Vamos aproveitar que estamos falando de família tudo e falar do nosso patrocinador? Há 80 anos, a Sadia leva qualidade, sabor e praticidade para a mesa dos brasileiros. Sabia que o presunto mais vendido do Brasil é da Sadia? Assim como os outros produtos da marca, ele é muito gostoso e combina com vários momentos do nosso dia. Do omelete no café da manhã até a saladinha no almoço. Seja qual for o dia, seu dia pede Sadia.
Realmente. Agora, uma coisa que já está rolando, independente da trama da Kiara ou não, é que já saíram fotos de gravação da personagem dela se envolvendo com o Ari, com o personagem do Chay Suede. E aí o pessoal já tá shippando loucamente, né? O pessoal já tá, ai meu Deus, sei o quê. Por enquanto, o casal é Brisa e Ari. Mas, uma coisa que eu achei muito genial em A Força do Querer, sua última novela, é que, assim, todo mundo ali pegou todo mundo. Teve um eneágono amoroso, assim, né? Eram várias pontas de casal, né, acontecendo, assim.
Não, isso é um triângulo, é um dos triângulos da novela. Vocês vão ver na primeira semana isso, vocês vão ver.
Sim, já saiu, que vai ser na sexta-feira, parece. Um beijo de Ari e Kiara. Mas agora, a gente sabe que a Brisa em algum momento vai se envolver também com o Otto, personagem do Rômulo Estrela. Tem alguma chance também do Otto e a Kiara se envolverem de alguma forma?
Isso não está nada pensado nem feito. Não é uma novela em que todo mundo pega todo mundo, entendeu? Tem um caminho para isso que vocês vão sentir claramente quando a coisa. Nessa primeira semana mesmo, vocês vão ver como essa aproximação do Ari e da Kiara não é aquela coisa assim de pegação.
Sim, tem ali uma. Tem uma história.
Tem um caminho para isso, um caminho emocional. Né? Porque nem pode ter uma história, porque é na primeira semana, mas é um caminho emocional. Vocês vão entender o porquê daquilo.
Não, sim. Inclusive, Glória, perdão, quando eu falei que todo mundo pegou todo mundo em A Força do Querer, foi no sentido de que eram vários triângulos amorosos que se tangenciavam de alguma forma. Tinha, a história levava isso, e eu achei isso realmente muito legal, porque foi uma construção complexa.
Não, pode até ter isso. Não, nada contra isso. Eu só estou te explicando esse começo, entendeu? Nada contra isso.
Sim.
Nada contra. outra não, mesmo.
Agora, Glória, no ano que vem você completa aí 40 anos de carreira como escritora de novelas, desde que assumiu Eu Prometo, em parceria com a Jeanette Claire, que você já citou aí. E ao longo desses anos, você manteve esse estilo novelão, né, da Jeanette, e foi colocando a sua própria personalidade também. E atualmente, a gente tem aí já uma nova geração de autores e autoras que buscam também uma renovação do gênero, buscam imprimir suas personalidades, suas marcas, enfim. Você vê alguém dessa nova geração que dê prosseguimento, que possa dar prosseguimento a esse estilo novelão, assim, da Jeanette, que você continua tão bem?
Veja bem uma coisa, eu acho que o novelão, isso é o básico. O que as pessoas buscam, e todo mundo tem que buscar mesmo, novela é melodrama. Não pode fugir disso, senão não é novela. Você vai fazer uma série, uma outra coisa, que a linguagem é diferente. A mesma história de uma novela contada em série vai ser contada numa outra linguagem, tanto pelo escritor quanto pela direção, certo? Então, eu acho assim, definindo, novela é melodrama, porque é uma história contada em 150 capítulos. Nenhuma história resiste a 150 capítulos. A não ser que você use de estratagemas que só o gênero novela permite que use. Entende? Aí você já define como novela. Novela é folhetim e é melodrama. Dentro disso, a pessoa tem uma assinatura ou não tem. É natural que todos busquem a sua assinatura. Por exemplo, começa uma novela do Manuel Carlos, você não precisa ler, você já sabe que é dele. Uma novela do Benedito, se você assiste um capítulo, você já sabe que é dele. Isso é assinatura. É o que todas as pessoas que chegam buscam. Agora, novelão todo mundo quer fazer, porque é isso que o público espera. E a gente quer público. Isso é o que todos querem. Ninguém quer fazer uma novela para dois ou três dizerem que é lindo e o público não assistir.
Excelente reflexão. E isso é um debate que acontece muito na internet atualmente, né? Ah, matar novela, não sei. Ah, ela é muito boa, mas não comunica. Mas a novela tem que comunicar. A novela tem que ter um monte de reviravolta. Não adianta.
O que é reviravolta? É o folhetim, né? Só o folhetim faz essas coisas. Porque dentro do folhetim, você precisa, o sensacional vale mais do que a coerência, né? Enquanto que a mesma, se for num filme, numa coisa assim, numa série, você tem que ficar ali de acordo com a coerência. Numa novela, você pode ser incoerente, se for sensacional, porque a grande virtude é ser sensacional, não é ser coerente. Você não vê no Pantanal, por exemplo, eu amei o Pantanal, assisti de todos os capítulos. Todo mundo amava o Velho do Rio, não amava?
Sim, sim.
Mas era uma entidade, era um homem morto, uma entidade que se transformava em cobre, que quando levava um tiro, caía abatido. E era um fantasma. Você entendeu? Mas se você olhar por aí, é por isso que eu digo, tem que saber voar. Que coisa triste não saber voar. Se você olhar para aquela coisa tão bonita, aquela personagem tão linda, e ficar dizendo, ah, ninguém se transforma em sucuri, você está perdendo. Você está perdendo uma viagem lúdica, não é? Pelo lúdico, uma fantasia. E de tudo isso o ser humano vive, não é só do concreto.
Ai, sim.
Entende? Esse exemplo para tirar fora de uma novela minha. Sim. Mas tem várias coisas assim.
Nossa, que reflexão maravilhosa. Essa do sensacional e da coerência, assim. Nossa, muito interessante.
Aí pensei logo em Saramandaia também, né? O que, que seria da novela se não tivesse esse espaço pra voar, pra viajar? Nossa, que maravilhoso.
Aí a pessoa olha aquilo, quer dizer, que tipo de pessoa incapaz de sonhar? A pessoa olha Saramandaia e em vez de ir junto, de voar junto lá da igreja, como o outro voa, né? A pessoa ficar dizendo, ah, mas isso não acontece na vida real, meu Deus.
E que chato que ia ser, né, gente? Se fosse aquele retrato perfeito da vida real, novela, né?
É triste.
Ah, é verdade. A gente quer chegar à noite, sentar no meu sofazinho e viajar. Isso mesmo.
A ficção é isso, é pra te dar esse espaço. Por que a gente gosta do super-homem? Por exemplo, quando é criança, gosta de ver o Homem-Aranha, o super-homem. Né? Aí você vai dizer, ah, ninguém faz isso, não é real, a pessoa bota uma capa e voa, que é isso. Mas olha o que você perde.
É verdade. E agora também é falando aqui de uma nova forma assim, de consumir novela, né? Que é o streaming. Uhum. E tá fazendo sempre muito sucesso, né? Pantanal, Travessia, tem gente que assiste aqui na TV aberta, quando não dá, corre lá pro Globoplay pra assistir. E o Globoplay, ele tem disponibilizado várias novelas antigas em seu catálogo, e no top 10 dos conteúdos mais consumidos da plataforma, sempre tem uma novela sua. Às vezes tem até três novelas de uma vez só.
Oba.
Tem alguma outra novela sua que você gostaria que tivesse no Globoplay? E aproveita aí, gente, Globoplay, vamos ver a Glória Perez aqui, que ela, né, de repente vai fazer algum pedido aí.
Ah, eu quero que entre, eu queria que entrasse Desejo, a minha minissérie.
Olha!
Desejo. Gente, Desejo é a minissérie que fala do crime na Piedade, não foi? Piedade é o bairro que eu moro, gente, eu amo.
É verdade.
Euclides da Quimera, Ficha da Um Soul, é fantástico.
Ai, que maravilhosa. E tem alguma novela sua, Glória? Olha, é pergunta assim de espectadora curiosa, tá? Uma. Porque, assim, olhando com os olhos de hoje, você relembrando, tem alguma novela sua que você gostaria de ter feito alguma coisa assim diferente?
Não, eu nunca fico pensando nisso. Eu acho que a gente, quando tá fazendo uma novela, você faz o que é possível naquele momento. Depois eu não fico rememorando isso, não. Eu fico com saudade das personagens. Mas não fico pensando que podia ter sido diferente.
Sim.
Se não, já pensou?
Ah, é, não. É, gente, depois que o tempo passa, fica fácil demais. A gente olha pra trás, aí hoje em dia a gente já pensa de uma outra maneira.
Isso, por exemplo, a sinopse dessa novela estava pronta há 2 anos. Quando eu peguei de novo que teve essa antecipação, mudei uma opção de coisa, já estou pensando diferente. Entende? Então, se eu fosse revisitar alguma novela minha nesse sentido de fazer diferente, cada vez que eu revisitasse, eu ia mudar muita coisa. É melhor não fazer isso.
Ô, Glória, e você comentou agora que as personagens te deixam com saudade, né? Assim. E aí não tem como falar de Travessia sem citar o retorno triunfal de Elô, Estênio, Creuza, maravilhosa.
A primeira vez que eu trouxe foi em Barriga de Aluguel, que eu trouxe a dona Sulamita.
Nossa!
Ah, foi no Clone, não foi? Que teve participação de Barriga de Aluguel.
No Clone, aí eram personagens, porque no Clone, aliás, não só no Clone de Corpo e Alma também, toda novela minha que tem algo ligado à ciência, vinha essa dupla, o professor Molina e a Miss Brown, como eles mesmos, eles vinham, cada um estava fora, vinha tratar do assunto, se encontravam ali. Então, era a Marilu Bueno, era a dona Sulamita.
Maravilhosa. Sim. Marilu Bueno, gente.
E Miss Brown e doutor Molina vieram em 2 novelas, e dessa vez Estênio e Elô. Isso é uma prática antiga minha.
Que incrível. E eles ficam até o fim da novela, assim, ou pelo menos... Ou é uma
novela, eles estão, como você viu, eles estão dentro da história central. Você deve ter reparado ontem que Estênio viu a Deepface.
Sim, ele tava ali do lado. É.
Inclusive, né, chavecando a outra.
Exatamente na história central, não é?
Aliás, muito maravilhoso. Logo no primeiro capítulo, gente, a Elô procurando ele, e ele querendo defender a pessoa que ela tá investigando. Ah, é muito maravilhoso.
Vem por aí, o que ela vai fazer agora com esse sumiço dele.
Ai, gente.
O crescimento dele. Não vai ser fácil.
Já estamos ansiosos. Glória, olha, para encerrando aqui o nosso podcast, a gente sempre faz uma última pergunta para todos os convidados que vêm aqui, que é qual é a novela da sua vida. Mas no ano passado, você veio aqui no podcast e respondeu que se trata de Irmãos Coragem.
Ah, sim, é.
Então, mas assim, como a gente é muito fã do seu trabalho, você tá aí quase comemorando 40 anos de carreira, a gente resolveu fazer uma dinâmica diferente aqui com você. É o Glória Verso. E aí vai funcionar assim, ó. Eu vou te dar 3 protagonistas icônicas da sua obra.
Minha, não me faça escolher dentro da minha...
Não, mas assim, não é por preferência, não é nada disso, não. Vou te falar 3 nomes, é como se você sorteasse um, assim, tá? E aí a gente vai, a partir do nome que você escolher, a gente vai fazer algumas perguntinhas assim, meio bate-bola, jogo rápido, rapidinho pra fechar assim. Vamos lá. Jade de O Clone, Sol de América ou Maia de Caminho das Índias?
Oh, meu Deus.
Não é por preferência, gente. Não,
você
tem critério.
Não tem um pra mim. Jade de O Clone, vai. Que já tá na novela de agora.
Já tá aí também. Giovanna Tonelli, maravilhosa. Então, escolheu porque tá nessa aí de agora. Qual foi a inspiração desse nome, Jade?
Bom, a gente, quando procura uma protagonista, a gente procura um nome para ela, porque o nome tem uma importância muito grande. Eu não sei se repararam, mas eu gosto muito de protagonista com nome de duas sílabas. Se você reparar,
verdade.
A gente conhece
sempre um nome de duas sílabas. Eu fui procurando tudo mais, achei um nome delicado, bonito e delicado. Essa foi a minha escolha. Ouvi vários nomes, ficava lá pesquisando, lendo, escrevendo vários nomes e parei nesse.
Nossa, que Jade. E é um nome que irritou, assim, né? Como a gente diz hoje. Teve uma geração de Jades aí.
É. De Jade que nasceram, é.
Inclusive, Jade Picon nasceu naquela época.
É tudo com duas sílabas.
Entendi. E aí, a outra pergunta que a gente tem aqui é: me conte uma curiosidade sobre a escalação de Giovanna Antonelli pra fazer essa personagem.
Oh, meu Deus, mas já faz tanto tempo, não me...
Analisando a carreira da Giovanna Antonelli, ela tinha saído de Capitu em Laços de Família, que foi uma personagem também super popular, e aí logo depois veio Jade, primeira protagonista dela. Aliás, isso é uma curiosidade, né? Giovanna Antonelli teve como primeira protagonista Jade. Agora temos a Lucy fazendo a Brisa também, primeira protagonista dela.
A Claudinha Abreu também fez a primeira protagonista em Barriga de Aluguel.
Olha,
pois
é,
você gosta de trazer novos nomes para protagonizar suas histórias, né?
Eu gosto de trazer talentos. Quando você vê um talento, você puxa para você. É isso. Novos nomes a gente gosta, novos rostos e tudo. Mas eu acho que até hoje, eu olhando assim para trás, acho que não tinha ninguém melhor que a Giovanna para ser a Jade, não tinha ninguém melhor que a Claudinha para ser a Clara, entendeu? Elas imprimiram tão bem que você não consegue pensar em outra pessoa para fazer aquilo. Isso acontece com todas as novelas que prendem muito você, né? Você custa muito aceitar um outro rosto no lugar daquele. De repente acontece, por exemplo, quando tem muito tempo já, como o Pantanal agora, de repente acontece, aí você aceita e compra, mas logo de cara você fica assim, epa, você fica comparando. Depois você esquece e não compara mais, porque aquele rosto se impôs sobre o outro.
Sim, e isso vai muito realmente do talento, da dedicação do ator, mas também tem muito do trabalho de vocês, autores, né, ali de construir aquele universo. Inclusive, esse era um tema de uma próxima pergunta, que era, se rolasse um remake de O Clone hoje em dia, se você pensaria em alguém aí pra fazer essa personagem?
Não, eu não gostaria nem de escrever um remake do Clone, se for feito seria por outra pessoa, porque tudo que eu queria dizer realmente está ali.
Sim.
Entende? Seria bem complicado fazer um remake do Clone. E eu não consigo imaginar essa pergunta sua assim, quem seria? Não, não consigo imaginar outra pessoa. E eu acho que é difícil, quando a personagem marca, é muito difícil essa pergunta. Quem você poderia
fazer? Demais. Ela não Inclusive... sei. Eu, jornalista, fazendo essa pergunta, se você me perguntasse isso, eu ia bugar aqui. Vamos lá, pense numa pessoa pra fazer um remake de Jade do Clone. Gente, sim, não faço a menor ideia.
Você pega uma personagem que marcou muito, por exemplo, pensa numa pessoa pra fazer o Comendador, naquela novela do Aguinaldo.
Nossa, realmente, verdade.
Você não consegue, porque a personagem ficou tão impressa ali na figura do autor, né, do ator, que você não consegue.
Eu adoro aquelas matérias que saem assim, fulano de tal novela não ia ser tal ator, ia ser outro, sabe? Que sempre sai esse tipo de matéria, que você não consegue imaginar.
Sim.
Por mais que a gente goste daquele outro ator fazendo o que aquele fez, sabe?
Não dá.
Não dá.
Incrível. E aí, eu ia te perguntar pra fechar um bastidor inusitado. Sim. Da novela de O Clone. E aí, eu lembro que no ano passado, você contou aqui pra gente que a novela inicialmente se passaria no Egito, não é isso? E aí, depois teve
esse bastidor.
Então, você pode relembrar aqui pra gente, essa história é ótima.
Posso. A novela se passaria no Egito. A novela... Eu fiquei um mês lá no Egito, no Cairo, pesquisando tudo. Tava tudo certo. E aí, quando estava tudo armando aqui, o nosso pessoal da Globo, da Internacional, foi lá, conversou com as autoridades, tudo certo, tudo fechado. Daí, a nossa tia Nazira resolveu dar uma entrevista, e na entrevista ela falou que a novela também ia falar sobre a situação das mulheres oprimidas, tá bom, eles leram lá. E por causa disso, nós fomos proibidos de gravar no Egito.
Nossa.
E aí, meu Deus, um Deus nos acuda, até que conseguimos o Marrocos. que era mais aberta.
Gente, incrível.
E foi muito engraçado isso, mas vou te contar um bastidor melhor ainda, ele vai ficar bem comigo, mas já passou tanto tempo que eu vou contar, do Jaime.
A gente pode falar.
Não, a gente estava em frente a uma mesquita, e aí saiu uma moça com a família, aquele jeito, né, que eu estava pesquisando tudo. E aí eu vi aqueles olhos pintados, lindos e tudo, eu perguntei para ela, a gente tinha um guia, né, que traduzia tudo. E aí eu perguntei para ela se ela podia me dizer como é que pintava aquele olho. Aí ela disse que ela podia pintar o meu, para depois eu chegar em casa e ver como é que era, e ia me explicando enquanto pintava e o guia aqui traduzindo. Aí sento eu no batente da igreja, da mesquita, aliás, enquanto ela ia pintando meu olho. E o Jaime também observando, disse assim, que olhos bonitos, ela tem os olhos mais bonitos que eu vi aqui. Mas disse assim, não era... Disse isso em português para a gente. Aí o pai da moça falou assim, o que ele disse? Aí o guia traduziu.
Meu Deus!
O pai ficou muito contente, convidou a gente para ir na casa dele. Nós ficamos felicíssimos, né? Porque íamos conhecer a casa de uma família típica do local. Aí nós fomos para lá, eu, o Jaime, a pessoa do Internacional, fomos todos. Quando nós chegamos lá, era o noivado do Jaime.
Ah, meu Deus do céu!
Vestidos, era. A família toda estava sentada, o pai disse que estava muito feliz. E nós ficamos ficando verdes na cadeira.
Meu Deus!
Traduzindo, e a gente verde. Aí o Jaime dizia assim, mas eu já sou casado. E aí o pai dizia, não tem importância. Aí apresentava a irmã da moça, que também o marido tinha duas esposas e tava, né? E não tinha importância nenhuma. E aí ela me deu uma pulseirinha, eu tive que dar minha pulseira para ela, porque entendi que aquilo era um gesto que eu tinha que retribuir. Então dei. E o pai marcou da gente voltar lá. Claro que nós fugimos, né?
Isso que eu ia perguntar, como é que ele saiu dessa? Foi fugindo.
Não, mas gente, não é isso, chocada. É porque aí você está entendendo a força dos costumes. Foi uma situação, quer dizer, que hoje a gente acha graça, na hora a gente ficou com medo, né?
Imagina.
Eu já dizia, mas eu já sou casado, quer dizer, não entendi porque que ele estava naquela situação. E a gente também não. Ele só disse que a moça tinha olhos bonitos, assim, admirando o em volta, mas não, e aí o Gui explicou que isso quer dizer um compromisso, um desejo de compromisso, não é assim?
Caramba!
Que você vai chegando,
meu Deus!
Elogiando uma moça na cara do pai, na cara da família, você entendeu? Mas daí a gente vai entendendo, tudo isso me levou assim muito para dentro daquela cultura, para poder, né, me botar na pele daquelas pessoas, entender direito os sentimentos, a maneira. Óbvio que devia ser uma família das mais tradicionais, né? Mas foi assim.
Gente, chocada.
E aí nós conseguimos.
Gente, moral da história, eu só consigo pensar que o Gui, ele poderia ter feito uma outra tradução ou perguntado antes pro Jaime, seus pedidos de casamento.
Era o Zei, nosso guia egípcio, que acabou indo, né? Ele fez a tradução, mas a tradução também não tinha nada demais, porque não era uma cantada, era uma observação. Como você vai, por exemplo, num lugar, aí você pode dizer, nossa, como as espanholas são bonitas.
Sim, sim.
Se você está num lugar, né? Ou como os italianos são bonitos. Aquilo não é uma cantada, é uma constatação, uma observação. A menina realmente tinha uns olhos lindos, eu também reparei. Foi por isso que eu pedi para ela me ensinar a como pintava aquele olho. Ele só observou uma coisa mais do que natural, não tinha nenhuma intenção ali. Mas para você ver...
Gente, isso foi no Egito ou já foi no Marrocos?
Foi no Marrocos.
No Marrocos.
Foi no Marrocos já. Meu Deus, gente, que incrível.
Isso era na porta.
Que incrível isso hoje, com 20 anos, porque na época é um susto, né? Imagina. Não, gente, já sou casada.
No ar é um susto. Tá vendo o que tá acontecendo no Irã? A pessoa foi morta porque tinha 3 dedos de cabelo no véu, entendeu?
Nossa.
Você tem que entender uma cultura.
É isso.
E dentro das minhas pesquisas, que eu sempre pergunto quando eu vou fazer uma cultura diferente, o que eu não posso fazer, porque será ofensivo. A primeira coisa que eu pergunto é isso. Então, teve uma vertente de cultura que eu fui entrevistar uma vez, não vou nem dizer, pra, não, era um embaixador, tá? E aí me disseram, não senta com os pés virados para ele, porque isso é considerado agressivo, desvia para o lado. Então eu fiquei prestando atenção o tempo inteiro, tá? Um jeito de me sentar e que meus pés não apontassem para ele. Ok, pode parecer uma besteira, mas são símbolos. Nós também tem várias coisas que nos ofendem que os outros povos não entendem por quê. Então,
verdade.
Tem que, sabe, fazer esse ajuste. Isso é, e que não é uma coisa que sempre me preocupou muito em mostrar nas minhas novelas, é a dificuldade que as pessoas têm de lidar com o diferente. Entende? De sempre enxergar o diferente como algo menor. Não é menor, é só diferente. A nossa cultura não é melhor nem pior que a deles, é só diferente. É outro jeito de ver o mundo, de lidar com o mundo.
É verdade. Gente, depois dessa mensagem da Glória, né, essa mensagem aí que ajuda a desfazer os preconceitos, né, a intolerância é essencial.
Sim.
E Glória, eu queria super agradecer de novo, eu e Vitor, a sua presença aqui, a sua participação no Papo de Novela, desejar toda a sorte do mundo e sucesso em Travessia, e estamos ansiosíssimos por aqui, né, pra saber todos os desfechos, tudo que vai acontecer, se Grazi vem aí, não vem aí, muito sucesso pra você.
Então, venham com a gente nessa travessia, garanto que vocês vão se emocionar muito, se divertir muito e ter muito assunto para refletir.
Ai, maravilhoso.
Que é o que importa, que a gente ama, é se entreter e pensar ao mesmo tempo, refletir. Glória, super obrigado, viu?
Obrigada.
Obrigada, Glória.
Beijo.
E depois desse papo incrível, gente, eu tô mais atravessado do que eu tava no início desse episódio.
Também.
O podcast Papo de Novela fica por aqui. Lembrando sempre que para ouvir os nossos programas, você sabe, você pode entrar no G-Show, pode ouvir no Globoplay ou também na plataforma de áudio digital que você preferir. É só procurar lá por Papo de Novela que você encontra todos os nossos episódios.
É verdade. E além disso, não deixe de seguir o podcast na plataforma que você usa. Assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. Eu sou a Gabi Duarte e apresentei esse podcast com o Vitor Gilardi. Nós também produzimos e assinamos o conteúdo desse podcast. E a edição é do Nicolas Queiroz.
É isso, galera. Um beijo e vamos de travessia.
Beijo, pessoal.